Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado. Um dia negativo para a soja hoje lá em Chicago, em função dos relatórios divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O primeiro relatório de estoque trimestral, né, o estoque efetivo que existia nos Estados Unidos em 1º de março, e depois também o relatório de intenção de plantio baseado já nas informações de produtores rurais lá dos Estados Unidos. Ambos foram negativos para os preços hoje em Chicago. A gente vai entender por quê. E quem comenta esse relatório, quem traz as expectativas para esse mercado daqui para frente, a partir desses números divulgados hoje, é o Marcos Araújo, lá da Lansing Trade Group. Marcos, seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Um dia de notícias ruins para a soja, né, Marcos?
Bem ruim, Alexandre. Boa tarde a todos. É bom falar com vocês quando o mercado tem notícias positivas aí, né? Mas, infelizmente, hoje essa combinação de fatores aí, desde o efeito dos Estados Unidos, aumento da produção aqui no Brasil e na Argentina, isso contribuiu para que os preços das sojas em reais ficassem bem ruins.
Muito bem. Vamos entender primeiro esse relatório, o relatório de estoque trimestral. Veio acima do que o mercado esperava. Mas não está meio fora do que está acontecendo no dia a dia lá nos Estados Unidos, já que toda semana a gente vê uma continuidade das exportações, a gente vê um ritmo de exportação sendo implementado lá nos Estados Unidos, em detrimento aqui do Brasil, que, enfim, que o pessoal está meio retraído nas vendas ainda, Marcos. O que, que aconteceu? Por que esse número? O que, que justifica esse número menor aí, ou maior aí, de estoque em 1º de março?
Bom, Alexandre, também vale falar, né, que nós tivemos ano passado a safra recorde de soja e milho nos Estados Unidos, né? Praticamente o milho colheu-se 387 milhões de toneladas, a soja com quase 118 milhões de toneladas. O mercado esperava para que os estoques finais de milho viessem com 216,7 milhões de toneladas e veio 218,9, 2 milhões de toneladas acima do que o mercado esperava. Para a soja, o mercado esperava um aumento no estoque final de 45,8 milhões de toneladas, vieram 47,2, um aumento de 1,4. Para a soja, nesse 1º de março, então, esse ano nós tínhamos 47,2 milhões de toneladas nos Estados Unidos. No ano passado, no mesmo período, Alexandre, eram 41,7. Né? E no milho, menor ainda, nós tínhamos ano passado no milho, nessa época, 198,7, esse ano aí com 219. Então, mas também, o que somou para esse tom negativo do mercado, Alexander, foi essa intenção de plantio nos Estados Unidos. O mercado esperava que a área destinada à soja, o USDA fez um levantamento com mais de 80 mil produtores rurais, então o mercado esperava que a área de plantio de soja, a estimativa viesse com 35,7 milhões de hectares, veio aí com 36 milhões e 200 mil hectares, um aumento de 500 mil hectares. Para o milho foi o contrário, houve uma redução em relação ao que o mercado esperava. O mercado esperava no milho uma área de plantio de 36,8 milhões de hectares e veio 36,4. 400 mil hectares menos que o mercado estava esperando. Então o milho teve esse movimento de alta, com 6 a 700, depende aí do vencimento, e a soja caindo aí de 15 até mesmo 17 centavos para o vencimento mais curto, que é o maio.
Agora, o Marcos, qual que é a leitura do mercado? Diante dessa área, desse aumento de área de soja plantada nos Estados Unidos, a expectativa é de uma super safra, uma super produção por lá?
Alexander, é uma boa pergunta a tua. Se nós pegarmos, por exemplo, essa área de plantio de 36,2 milhões de hectares, o USDA está prevendo inicialmente uma produtividade da soja de 53,8 sacas por hectare. No entanto, o ano passado foi a maior produtividade, a recorde da história, nos Estados Unidos, onde eles colheram 58,4 sacas por hectare. Então, se nós pegarmos hoje essa produtividade inicial, que o USDA está estimando, de 53,8, seria uma produção de 116 milhões de toneladas. Porém, se nós considerarmos a produtividade do ano passado recorde, essa produção norte-americana salta para 126 milhões de toneladas. Se nós mantermos aí, Alexander, os dados de demanda que o USDA previu no fórum de fevereiro do mês passado, os estoques finais americanos então sairiam de 11,8 para quase 24 milhões de toneladas, mais do que dobra. Então isso daria um estoque uso de quase 21%. Também isso deixa Chicago pressionado nesse momento.
Mas esse estoque que você relacionou aí na sua última fala, se tivermos uma superprodução, se confirmado uma superprodução.
Isso mesmo. Se nós tivermos lá uma produtividade de 58,4 sacas por hectare, o estoque final americano de 11,8, ele salta para 23,9. Porém, se confirmar essa produtividade inicial que o FDA está projetando, de 53,8 sacas por hectare, o estoque final de 11,8, ele vai apenas para 14 milhões de toneladas. Aumenta aí 2,2 milhões de toneladas apenas.
Agora, por que o mercado está preferindo acreditar numa superprodução, numa superprodutividade, do que nesses números de 113? Porque se a gente imagina uma produção final de 103 milhões de toneladas, não é muito grande a ponto de dar tranquilidade para o mercado, não, Marcos?
Não, é menor que o ano passado, né? O ano passado foi praticamente 118 milhões de toneladas. Nós estamos falando aí, todas essas projeções do FDA, Alexander, vale a pena deixar bem claro que isso aí nós estamos falando de projeções de médio para longo prazo, né? Mas o que está dando tom principalmente nesse curto prazo é essa expectativa da safra brasileira. Estimativas privadas estão falando de 111 milhões, outra de 113. Alguns rumores comentam que até podemos ter aí 118 milhões de toneladas de soja, o que eu acho que é muito otimismo nesse momento.
No Brasil, 118?
Na Argentina também, um aumento de produtividade. Recentemente o mercado falava, o número da Argentina, 52 milhões e meio toneladas, 54. Agora o mercado está consolidando um número ao redor de 57 milhões de toneladas. Então a quebra por todo aquele excesso de chuva que houve na Argentina, algumas partes também com estresse hídrico, não está sendo tão drástica essa quebra, está tendo uma recuperação. E o Brasil aí, colhendo aí, então seus 110, 113 milhões de toneladas, deixa essa pressão baixíssima neste momento. Paraguai com 10 milhões, Uruguai e Bolívia devem colher em torno de 7 milhões e meio.
Ô Marcos, e daí, diante desses números divulgados hoje, o que esperar em termos de comportamento de preço? Já caiu tudo que tinha que cair ou pode cair mais, Marcos?
Alexander, nós temos aí a comercialização agrícola brasileira, os últimos dados que eu vi, com 45% comercializado contra 65% no mesmo período do ano passado. Nós sabemos aí que no dia 30, final do mês de abril agora, tem o custeio agrícola para ser liquidado. A gente vê vários produtores que venderam pouco vão ter uma necessidade de fazer um caixa para honrar os seus custeios. Até o momento, muitos negócios têm acontecido com soja a fixar. O produtor armazena sua soja nas cooperativas cerealistas para depois estar buscando preço futuro melhor, nessa crença de que possa, ao longo do segundo semestre, obter preços bem mais rentáveis do que agora. Se nós tivermos uma confirmação de safra recorde nos Estados Unidos, como eu disse no começo, de 126 milhões de toneladas, pode ser uma estratégia errada ao longo do ano. Com uma ressalva aí, se nós tivermos o governo não fazendo o trabalho dele, houver uma disparada da taxa de câmbio, aí sim pode ocorrer, como todo ano ocorre, aquele descolamento ao longo do segundo semestre, que é a soja no Brasil. Ocorre um fortalecimento no mercado interno e aí o preço de escola de Chicago, o que poderia manter a soja rentável. Mas isso aí a gente vai ter que estar acompanhando daqui para frente como vai ser, Alexandre.
Hoje, esses atuais patamares, maio, por exemplo, fechou a 9,46, o novembro eu não tenho aqui, mas o maio, 9,46, está bem precificado, Marcos, na sua opinião, em relação a essa oferta e demanda que a gente tem hoje?
Pois é, Alexandre, a gente tem nesse momento, você tem de certa forma algumas pressões de demanda na China, não comprando tão ativamente como ela vinha comprando em fortes ritmos até novembro, dezembro do ano passado. Você vê alguns efeitos impactando a cadeia de carnes na China, gripe aviária também, o próprio governo na região sul e sudeste da China, que são as principais regiões produtoras de suíno, proibindo a atividade da suinocultura naquelas regiões para que essa cadeia produtora migre para o norte e para o nordeste do país, aonde é o cinturão do milho deles. Isso daí também deve reduzir o rebanho de suíno na China. Então, o que poderia, nesse momento, estar ajudando toda essa conjuntura aí, não deixando Chicago subir fortemente até então. Então, eu acho que as altas de Chicago seguem limitadas, mas ainda com potencial de baixa no mercado, já que, sazonalmente falando, Alexandre, até meados de maio, no período pré-plantio nos Estados Unidos, o mercado segue pressionado ainda mais com toda essa safra recorde na América do Sul. Então ainda, infelizmente, Chicago, diante dessa conjuntura que eu acabei de falar, nos leva a crer que Chicago segue com uma pressão baixista de momento.
Por que você fala até meados de maio? Depois outros fatores podem influenciar os preços e criar oportunidade aí de venda para o produtor, Marcos?
Aí vale aquela velha máxima norte-americana, daquilo que a gente sempre fala, dos prêmios climáticos, a especulação climática do mês de junho nos Estados Unidos, do período do dia 15 a 20 de junho, historicamente são bons momentos para o produtor brasileiro estar fixando soja futura aqui para o Brasil. Então, normalmente, Chicago, depois desse período de pressão aí, de vendas e tudo mais, deve se comportar com o movimento de baixo. Alexandre, eu chamo a atenção, se nós tivermos uma produção brasileira ao redor de 111 milhões de toneladas, o Brasil com uma exportação de 59 milhões de toneladas, aí, um consumo interno ao redor de 44 milhões de toneladas, os estoques de soja no Brasil ficam ao redor de 12 milhões de toneladas. Com uma forte pressão nos armazéns em junho, em torno de, teríamos no Brasil, nessa projeção aí nossa, em torno de 54 milhões de toneladas de soja no final de junho aqui no Brasil, e aí uma entrada do milho safrinha, que tem tudo um potencial aí para colhermos algo como 62 milhões de toneladas, poderíamos então ter uma pressão de armazenagem fortíssima no Brasil de junho até final aí de outubro, quando nós temos todo esse milho safrinha colocado nos armazéns. Então a gente pode, para frente no Brasil, ter uma crise séria de armazenagem.
Pressionando preços, então. Necessidade do produtor desovar esses produtos.
Pois é, hoje foi reportado no mercado negócios no norte do Mato Grosso ao redor de R$ 13,50, né, Alexandre? Então, preços bem ruins, né, para o produtor, né?
Ô Marcos, e a perspectiva para o milho? Houve uma inversão, né, de tendência, a área ocupada pelo milho aparentemente está cedendo lugar para a soja, consequentemente uma menor produção. Mesmo assim, ainda uma oferta significativa de milho. O que esperar em termos de preços internacionais para o milho?
O milho segue pressionado, né, Alexandre? Com estoques mundiais aí, recordes, você tem também estoques de trigo, que é um concorrente direto na ração animal com o milho, e você tem essa expectativa também de uma grande safrinha no Brasil. Hoje, 67% da oferta da produção total de milho no Brasil vem do milho safrinha, 33% apenas do milho verão. Então, não dá para ficar muito otimista até então, e aí, com certeza, vamos estar dependentes desse mercado externo. E hoje, nós temos aí uma grande concorrência entre Brasil, Estados Unidos, Ucrânia e a Argentina no milho, Alexandre.
Quer dizer, nem preço internacional a gente pode contar muito aí para ajudar, de repente, a paridade de exportação, para incrementar a exportação brasileira, Marcos?
Infelizmente não, Alexandre. Se nós pegarmos conta de exportação aí, a origem, o milho brasileiro ainda é um milho caro. Falando do milho safrinha.
Muito bem. Marcos Araújo, meu caro, muito obrigado pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos para a gente aqui no Notícias Agrícolas, nesse dia ruim de queda nos preços lá em Chicago, de aumento da preocupação do produtor brasileiro, que vem passando por momentos bem delicados aí na sua comercialização nesse momento. Está travando, está segurando a comercialização, na expectativa de que os preços melhorem, mas o que a gente tem visto é que nessas últimas semanas a pressão está intensa aí sobre as cotações e ele está perdendo um pouquinho aí do time, né, Marcos? O que o produtor precisa prestar atenção nesse momento, Marcos?
Alexander, é tentar ir agora. Infelizmente, não temos muito espaço para manobras, né, estratégias falando, porque a venda disponível é bem isso daí. Você não tomar estratégia, infelizmente, é o preço do dia. O mercado ainda segue sustentado. Eu acho que o produtor tem que tentar, então, segurar com essa expectativa de que uma menor oferta, no mercado possa haver, dar uma sustentação de alta para o mercado. Porém, nesse momento aí, a demanda, o lado comprador é o lado forte do mercado, uma vez que as ofertas estão teoricamente garantidas no mercado, então sem um risco climático nesse momento, Chicago não tem muito potencial de alta até então.
Muito bom. Obrigado, viu, Marcos? Um abraço para você, até a próxima.
Até, bom final de semana a todos.
Valeu. Muito bem, vamos aos preços, vamos ver como encerrar as negociações para milho, soja e também o trigo lá na Bolsa de Chicago. A gente começa mostrando a soja para vocês, que para maio teve queda de quase mais de 18 pontos, 18 pontos mais 25, a 9 dólares e 44 centos por bushel. O julho fechou a 9 dólares e 57 centos por bushel, perdendo 16 pontos mais 25. Agosto, 9 dólares e 59 centos por bushel, caindo 15 pontos mais 75. E o setembro, perdendo quase 12 pontos a 9,56. O milho. Milho teve alta em função dos relatórios, principalmente da redução de área plantada nos Estados Unidos. Maio acabou subindo aí 7 pontos mais 25 a 3,64. Julho, 3,71, alta de 6 pontos mais 75. Setembro, 3 dólares e 79 centos por bushel, 7 de alta. E o dezembro, 3 dólares e 88 centos por bushel, 7 pontos mais 25 de elevação. E para finalizar, o trigo, que fechou para maio a 4 dólares e 27 por bushel, subiu 6 pontos. Para julho, 4,39, 5 pontos de alta. Setembro, subiu 4 pontos mais 25 e fechou a 4 dólares e 53 por bushel. E dezembro, 4 dólares e 73 por bushel, 4 pontos mais 25 de elevação. São os números de hoje de fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Na sequência, a gente fala do clima. O que vem por aí, afinal de contas? Laninho ou El Ninho? Daqui a pouco a gente volta.